A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da MAPAR sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Paraná. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a advogada presidente da comissão, a doutora Rosângela Maria Lucinda, que também é vice-presidente da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e conselheira no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto que nós vamos discutir aqui hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da AMAPAR. Quero cumprimentar aqui a doutora Rosângela, boa tarde doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde Jéssica, boa tarde a todos os ouvintes, eu fico extremamente agradecida em findar este ano, concedendo mais uma vez e aproveitando a oportunidade que você nos concede de falar mais um pouco sobre a questão da pessoa idosa.
E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, que não escutaram nossas últimas entrevistas também, e quais são os objetivos e as frentes de trabalho da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Paraná?
Bom, a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, da Seccional Paranaense, ela já existe desde 2004. Esse trabalho, logo em seguida, né, a promulgação, na verdade, do nosso Estatuto do Idoso, que foi em 2003, 1º de outubro de 2003. Então, ele vem desenvolvendo um trabalho voltado à pessoa idosa. Independentemente da profissão, nós estamos focados na pessoa idosa. A comissão, ela trabalha com eventos, recebe denúncias, recebe questionamentos a respeito de situações específicas, mas trabalha, obviamente, em parceria com os nossos Ministério Público, conselhos, porque não se trabalha sozinho. Então, a ordem, ela, através dessas comissões, especificamente a nossa, ela vem exercer esse trabalho de cidadania.
Uhum. E, doutora, com relação à atuação da comissão neste ano de 2018, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes? Houve alguma conquista importante?
Bom, um dos destaques é a participação de vocês conosco.
Obrigada, doutora.
Não apenas deste ano, mas estão sempre presentes. É uma parceria longa e eu espero que realmente se prolongue no tempo, né? Independentemente do que vem aí nas próximas gestões, né? Mas eu tenho certeza que o trabalho será contínuo tanto na Comissão Ordem quanto aqui com vocês. Esse ano de 2018, nós tivemos, assim, desde 2017, mas especificamente 2018, grandes conquistas, né? Entre elas, nós tivemos os resultados obtidos através do nosso próprio presidente da Ordem, que juntamente à governadora do Estado, se focou na questão da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa. Tivemos a primeira Conferência Nacional da Pessoa Idosa de uma seccional no país, consequentemente, primeira do Estado do Paraná, primeiro da nossa capital paranaense, e que desta conferência nós obtivemos inúmeras consequências positivas, o Plano Nacional de Valorização da Advocacia Idosa, a Carta do Paraná, e também projetos, né, que vão continuar sendo desenvolvidos pela comissão.
E, doutora, no mês de setembro foi realizada a primeira Conferência Nacional da Pessoa Idosa. E como que foi essa conferência e qual que é a sua importância? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre isso.
Essa conferência, ela foi estabelecida num projeto de aproximadamente um ano, até que se concretizasse, né, em setembro deste ano. Ela focou exatamente tópicos voltados à população, como também a questão jurídica, saúde, educação. Então, ela surgiu a partir de uma exigência da própria sociedade, uhum, e também de consciência da sociedade. Sociedade, que eu quero dizer, nós tratamos da família, da sociedade e do poder público, em todos os seus aspectos e graus, especificamente o poder público. Nós necessitamos, através desses eventos e esta conferência, que nós consideramos assim de grande magnitude, porque ela nos trouxe pessoas com conhecimento do país todo. Tivemos a presença do secretário nacional de promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, que consequentemente integra ao Ministério dos Direitos Humanos, e que nós focamos a Convenção Interamericana, o Estatuto do Idoso, a pessoa idosa perante a saúde, perante os seus direitos em relação aos crimes que infelizmente são, uhum, praticados. Nós tentamos fazer com que a sociedade e a família tomem ciência do que existe hoje presente às pessoas idosas e do que estas futuras gerações poderão obter dependendo do que venham a desenvolver e dependendo também de como estão encarando essa questão do envelhecimento. E de preferência nós temos que focar no envelhecimento ativo.
Uhum. E, doutora, o que a senhora destacaria também para os nossos ouvintes a respeito da carta da primeira Conferência Nacional da Pessoa Idosa e quais compromissos foram assumidos nesse documento?
O primeiro compromisso é o comprometimento, uhum, né, de todos, claro, os que participaram, inclusive aqueles que ativo ou passivamente, ou seja, como palestrantes, painelistas, como aqueles que estavam nos ouvindo e nos assistindo. Então, existe o primeiro passo na carta, é o comprometimento das famílias, sociedade e poder público para que se cumpra o que preconiza o Estatuto do Idoso, o que se preconiza buscando para que a atual geração de pessoas idosas e até mesmo as que nos antecederam, né, sejam respeitadas, valorizadas e sendo ouvidas, porque hoje nós temos a questão do envelhecimento, são pessoas que 60 anos, na verdade, uhum, cronologicamente 60 anos, mas têm uma capacidade, sabedoria e conhecimento que nos cedem isso, né? Nos doam de tal maneira que você os vê como realmente uma biblioteca ambulante, né? Então, e essa Carta do Paraná, ela resume o comprometimento, seja com todos esses objetivos, como especialmente a questão da Convenção Interamericana, mas sobretudo em relação ao nosso compromisso com a pessoa idosa.
Uhum. E, doutora, queria pedir agora para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre qual é a importância e o que está disposto no chamado Estatuto do Idoso.
Bom, o Estatuto do Idoso, conforme eu já havia mencionado, ele nasceu, né, em 1º de outubro de 2003. Claro que antes disso houve toda uma questão, né, projeto de lei, uhum, que nós não precisamos nem, porque nós já estamos agora com ele aí. O Estatuto do Idoso, o que ele veio fazer? Ele veio compilar direitos e também direitos e deveres da família, sociedade e poder público para consigo mesmo. Porque, na realidade, nós estamos tratando das pessoas idosas, que hoje são pessoas idosas, mas que foram crianças, adolescentes e jovens. Uhum. Portanto, aqui nós tratamos da saúde, da alimentação, da previdência, assistência social, dos crimes em espécie, que são crimes específicos, né, praticados, sim, contra a pessoa idosa, profissionalização do trabalho, cultura, esporte, lazer. Então, são inúmeros. O transporte, que é uma questão que é reiterada, né? Uhum. E que nós necessitamos, inclusive a nossa comissão está em cima dessa questão focada no transporte público. No Conselho Nacional nós temos também inúmeros projetos que estão sendo apreciados e vão ser apreciados pela nossa comissão de normas que integra, né, o Conselho Nacional. Então, faço até aqui uma parte, permita. Uhum. Essa comissão de normas, que é um desdobramento de comissões dentro do Conselho Nacional, que fomos empossados agora dia 25 de outubro, É uma bênção realmente, porque nós estaremos atuando nesta comissão de normas com o Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, ANPIDE, que representa o Ministério Público Federal, e a ANADEP, que representa a Defensoria Pública Nacional, e obviamente a OAB como um todo. Então, nós estaremos focados nessas questões que estão exatamente dentro do Estatuto do Idoso. E tudo, obviamente, nós temos também a lei do octogenário. Uhum. Então, o trabalho é, o estatuto está aqui, o que necessita é que seja divulgado, como vocês, brilhantemente, através daqui da entidade, da emissora, vem fazendo há um longo tempo conosco, é divulgar, conscientizar, e dúvidas, nós temos que compartilhar essas dúvidas, tal como temos que compartilhar o trabalho. Ou seja, não se trabalha sozinho. Precisamos manter este elo, esta corrente, família, sociedade e especialmente o poder público, que tem nas mãos a gestão pública. Vai executar essas gestões públicas de forma consciente. É só olhar no espelho. Quando estiver executando, lembrar que está olhando para si no futuro. O que plantar hoje, consequentemente, vai colher.
Claro. E doutora, quais são as situações atualmente mais frequentes que chegam até o judiciário e envolvem algum tipo de desrespeito a algum direito da pessoa idosa? O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
O dia a dia revela, tanto na comissão como até em conversas, né, que nós temos aí, no dia a dia mesmo, né, conversa uhum, aqui, conversa ali, claro, encontra um, encontra outro, é a questão da toma posse do cartão da Previdência, os próprios, sim, familiares, né, tomam posse do cartão. Segundo, que é o abandono, tanto o abandono afetivo como o abandono físico, a violência é física, é psicológica, emocional, esses também são. E temos também a questão dos crimes em espécie, que chega até o homicídio. Chega a homicídio culposo, questões que nós enfrentamos e que, graças a Deus, temos a boa parceria com a promotoria, uhum, né, de defesa e proteção da pessoa idosa, as duas promotorias, a primeira e a segunda, respectivamente a doutora Terezinha Carulla e a doutora Cíntia, que são, evidente, temos ainda o doutor Ramidoff, a doutora Rosana Bevervanço, né, desembargador, procuradora de justiça. Então, é um trabalho, veja, é um trabalho que nós necessitamos atuar em parceria. E esses crimes, a posse, a apropriação, violência física, abandono, essas são, assim, frequentes, infelizmente, mesmo.
Uhum. E fala um pouquinho, doutora, pra gente sobre quais são as penas previstas em lei para quem comete atos de discriminação ou violência contra pessoas idosas. O que pode acontecer?
Bom, eu já para falar necessariamente, posso até especificar aqui a questão do cartão,
uhum,
né?
Por favor.
Posso, né? Detenção de 6 meses a 2 anos, né? Nós temos aqui, temos também a questão de outorga de procuração, também reclusão de 2 a 5 anos. Depois nós temos esse crime, por exemplo, discriminação. Discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando o seu acesso a operações bancárias, meios de transporte, direito de contratar, esse é um deles.
Uhum.
Reclusão de 6 meses a 1 ano, né? Abandonar idoso, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. E aqui nós temos um bem interessante, que é o rotineiro, né? Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo, né, a condições desumanas ou degradantes, privando de alimentos, cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, que inicialmente a família.
Uhum. E, doutora, como que pode ser feita uma denúncia de discriminação ou maus tratos a uma pessoa idosa? A quem essa pessoa pode recorrer nesse momento?
Bom, se Deus quiser e Deus há de querer, especificamente a questão da delegacia especializada, estamos aguardando, inclusive, uma determinação, uma designação, porque até para justificar e responder a sua pergunta. No último dia da conferência, no dia 5 de setembro, nós tivemos a presença da então governadora do estado, né, que anunciou anunciou a implantação da primeira delegacia especializada de proteção à pessoa idosa. Isto está dentro da página da OAB, né? Inclusive a própria imprensa participou e, né, presenciou esse momento histórico para nós, né, como OAB, sociedade, comissão, família.
Eu acho interessante a gente pontuar para os nossos ouvintes que a criação da delegacia da pessoa idosa é uma demanda muito antiga da comissão, né, doutora?
Exatamente. O projeto ele foi idealizado juntamente com o Ministério Público, com os conselhos, desde 2014. Então, o projeto efetivamente ele foi idealizado, concretizado, né, em muitas mãos, através de muitas mãos, e que chega agora nessa bênção que nós aguardamos. Mas até o presente momento, e que esperemos que seja breve, né, e eu acredito que sim, porque há um interesse muito grande, nós falamos independente da questão cargo político, nós estamos falando de cidadania, as pessoas que estão interessadas em executar a cidadania. Então, todas essas pessoas às quais eu me refiro são pessoas, cidadãos e cidadãs, esperando a execução de um projeto que vai beneficiar e alcançar as futuras gerações. Então, enquanto esta delegacia, que eu acredito que será breve agora, não estiver implantada, porque ela já está em execução, já Sim. sei que está aí, né? Nós temos daí o Ministério, na coisa, no caso, o Ministério Público da Pessoa Idosa, o telefone é o 3250-4000, temos o Disque Idoso 0800-41-0001, o Disque 100, que são os direitos humanos, né? Temos daí o Conselho Estadual 3210-2415, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, 3350-3500. E nós temos a nossa comissão, né? A Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Paraná é o 3250-5749. Podem entrar em contato, né, para que possa, inclusive eu faço questão, enquanto comissão, faço questão de ouvir as pessoas que nos procuram. Porque por muitas vezes as pessoas idosas, e que é realmente, o ser humano é movido pela atenção. E infelizmente a partir de um certo momento da vida, até por questões de trabalho, dos filhos, netos, exigência, né, de incorporação ao mercado de trabalho, eles não têm o tempo necessário para ficar junto dos pais, podendo dar aquela atenção necessária. E com isso, muitas pessoas idosas, elas acabam entrando em depressão. Então, nós temos que motivar essas pessoas idosas a ter contato com pessoas em associações, né? Através de encontros mesmos.
De grupos,
precisa. Então, nós necessitamos que essas pessoas idosas, que as famílias, iniciando pelas famílias, façam com que essas pessoas idosas mantenham esse contínuo e constante contato com a sociedade em si, com os familiares. O que se foca realmente é buscar que a pessoa idosa não se sinta à margem da família, à margem da sociedade, e muito menos em relação ao poder público, porque é uma previsão constitucional, portanto é uma cláusula pétrea prevista dentro do artigo 5º, nós temos que cumprir e respeitar.
E doutora Rosângela, falando um pouquinho mais sobre a questão desse trabalho do poder público com a pessoa idosa, na opinião da senhora, o que ainda precisaria ser aprimorado pelo poder público com relação a políticas públicas voltadas às pessoas idosas? Como a senhora mencionou, tem muitas questões, né? A gente falou agora um pouquinho dessa questão tão importante, por exemplo, que é a questão da saúde mental da pessoa idosa, né?
Exatamente. Bom, o primeiro passo que eu entendo e que nós trabalhamos enquanto comissão é parceria. Parceria. O poder público ele sabe e pode contar com entidades voltadas a esta questão da pessoa idosa, seja a nível municipal, estadual e federal. Segundo passo, e que eu acredito realmente, porque não há para onde ir, né, é que é o comprometimento do poder público com suas próprias propostas. Porque você propõe, você tem que executá-las. E para executá-las, obviamente que nós precisamos da participação de outros órgãos e entidades, inclusive do meio político, público, que eu tenho certeza que fazem questão de participar, porque eles estarão participando para a própria vida, para a própria família. Porque se a partir do momento que as gestões públicas a serem, através da gestão pública, executar projetos, coisas mínimas, através de encontros de cidadania, como vem fazendo o próprio Conselho Estadual, Conselho Municipal vem desenvolvendo, nós temos projetos de lei também dentro no âmbito estadual e no âmbito federal, que eu tenho certeza que vai ser executado. Por quê? Porque é só olhar que estes projetos e estas gestões públicas, que são, na verdade, administração adequada, administração consciente de que estará preparando para a própria família aquilo que vai redundar lá na frente como pessoa idosa e para consigo mesma, sempre vai dar certo. Mas é que tem que realmente existir boa vontade, comprometimento, e eu acredito, sim, que os nossos gestores públicos têm essa consciência, boa vontade e comprometimento, porque estará tratando de cidadania.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre o trabalho desenvolvido pela Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Paraná. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a presidente da comissão, a doutora Rosângela Maria Lucinda. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutora, fala um pouquinho para os nossos ouvintes sobre como tem sido a sua experiência profissional de tantos anos atuando nessa área. Até um pouco sobre esse trabalho que não deu tempo da gente discutir ainda no Conselho Nacional e na Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa.
Bom, a comissão, enquanto seccional paranaense, ela nos dá, a OAB, né, como entidade, ela nos concede, assim, ampla autonomia, desde que, obviamente, sabemos os nossos limites e a nossa competência, né? Mas nós temos total apoio da OAB, seja presidência, diretoria, os colaboradores, a caixa de assistência também extremamente participativa, e nós sempre tivemos esse apoio total, seja nos projetos, nos eventos, desenvolvendo atividades internas e externas, porque a comissão, ela trabalha especificamente focada à sociedade. Então, os eventos, embora nós tenhamos pessoas extremamente gabaritadas e capacitadas que nos agraciam com seu conhecimento, né, vindo até a nossa presença, nós os temos e também fazemos questão que a população venha até nós. Isso enquanto comissão no estado, seccional. A comissão nacional, até então, desenvolve o mesmo trabalho em assessoria ao presidente do Conselho Federal. Prestando também as informações necessárias, respondendo a questionamentos e protocolos, processos que chegam a esta comissão nacional para que sejam, né, respondidos e fundamentados, obviamente, mas o foco todo sempre é a pessoa idosa. E especificamente lá, muitas das questões são focadas à advocacia idosa. Então é muito interessante, nós estaremos tratando tanto do ser humano, pessoa idosa, tratamos, como também do profissional e da profissional, né, da advocacia. E no Conselho Nacional eu realmente fico muito feliz, agradeço a Deus, porque é um aprendizado que se inicia agora, se iniciou a partir de 25 de outubro, quando eu e mais o presidente da comissão do Ceará fomos indicados pelo presidente da OAB, Dr. Lamáquia, para que representemos, né, a OAB perante o Conselho Nacional. O Conselho Nacional realmente ali é um trabalho contínuo, como tanto desenvolve a Comissão no Estado quanto o Conselho Federal, mas ali nós temos a participação de toda a representatividade da sociedade focada à pessoa idosa. E é um trabalho fantástico de troca, mas de comprometimento, não apenas compromisso. Nós trabalhamos com comprometimento. E é, eu estou realmente muito feliz em poder contribuir em todos os níveis que eu estou presente. Eu estou muito feliz em poder contribuir, porque eu estarei contribuindo para a minha própria família, para comigo mesma, para os meus futuros netos, bisnetos. Então, é o legado, né, que se deixa. O legado que eu pretendo deixar da minha parte para quem fica, especialmente você também, né, Jéssica?
Obrigada, doutora. E, doutora Rosângela, a senhora tocou numa questão que eu acho bem importante a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes, que é a questão do profissional idoso. A gente ainda vê muita dificuldade desses profissionais de se colocarem no mercado de trabalho, de não sofrerem discriminação. E como que a comissão tem atuado com essa questão específica?
Bom, dentro da própria comissão, nós já temos os nossos meninos. Os nossos meninos, a média, o mais velho, tem 80. Então, nós temos os nossos meninos que integram a comissão e temos meninas, que são as meninas de 25. Então, é muito importante essa troca. Ali dentro da própria comissão, você começa a aprimorar algumas virtudes e algumas qualidades. Paciência, tolerância, respeito, porque é assim mesmo, é dessa maneira que você trabalha com a pessoa idosa. Em relação à advocacia, realmente, com esse avanço, né, tecnológico, essa revolução tecnológica mundial, nós, infelizmente, muitos dos profissionais, eles acabaram fechando o seu próprio escritório ou deixando de atuar pelas dificuldades em poder entender o mecanismo, sobretudo de inúmeras projude aqui, PROC ali, PJE lá. Mas o que nós, enquanto comissão, fazemos? Os nossos colegas, os colegas que nos procuram pedindo ajuda, nós fazemos questão de participar nas salas de inclusão digital, que nos, aliás, maravilhosas as salas de inclusão digital que a OAB e a Caixa, né, prepararam para nós profissionais aqui, especificamente no Paraná. Nós vamos, sim, digitamos a petição, eles nos ditam. Eu faço isso constantemente, inclusive para uma das nossas meninas da comissão, que são membros consultores, inclusive. E nós, graças a Deus, foi lançado e aprovado agora um projeto de inclusão digital da advocacia. Ou seja, a da mecanografia à inclusão digital, né? Da advocacia paranaense. Então, eu espero que isso se expanda, e o Plano Nacional já prevê isso para atingir a população, a advocacia idosa do país todo.
Doutora Rosângela, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da MAPAR e até uma próxima vez.
Muito obrigada. Primeiramente, agradeço a Deus por mais um ano juntas e agradecer a todos vocês pela oportunidade, e estaremos juntos, se Deus quiser, a partir do próximo ano. Muito obrigada. Um grande abraço a todos os ouvintes também. Obrigada.
Obrigada, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.